aí, seus maconhistas, sejam muito bem-vindos a mais um 2 Testando, o podcast do 1-2. E hoje na nossa session virtual aqui temos Jéssica Sétima de seu nome. E aí, Jéssica?
E aí, galera da droguinha?
Como é que você tá? Tudo bem?
Tô bem, tô meio belda, mas tô muito feliz.
Passei com o cachorro?
Passei com o cachorro,
né? Usou drogas?
É o único jeito no momento, né? Só dando aquela fugida.
Catotô a 4 mil quilômetros de altura? 4 mil não, 4
quilômetros de altura. 12 mil pés, é? Porra, pra caralho, não vejo a hora de ver esse vídeo, mano. Vai ser maravilhoso.
Eu também.
Que loucura. De resto, tudo certo.
Muito bom. Temos aqui também Leonardo Rocha. E aí, Leonardo?
E aí, o Vilan Sam, tranquilidade?
Um feliz proprietário de peças impressas em 3D.
Ô, velho, pode crer, o William veio me dar de presente aqui um tripé, que é pra Jéssica, na verdade, e uns grampinhos pra prender o celular aqui no notebook pra nós gravar, mano.
Fiquei muito feliz. Esse bagulho é o futuro, né, mano?
É o futuro. Pô, quanto não economizou, velho, nisso?
Né? Então, depois você pesa em alguma balança aí, pensa o seguinte, um rolo de filamento pra impressora 3D é 100 conto. E aí você vê quantas gramas tem aí e vê quanto custou o bagulho, tá ligado? É muito pouco, velho.
Pode crer. Que foda.
Não, é bem levinho a parada aqui.
Né, então, é muito pouco. E Miguel Horta, e aí, cara?
Salve, salve. E aí, William, você já deu um jeito de falar da sua impressora 3D, parabéns.
Foi, né, cara?
Hoje eu tô namorado, hoje eu tô, tipo, representando o time aqui.
Dando no meio, rau.
Mas tá tudo certo. Mas eu vou falar disso por tanto tempo, cara. Até, tipo, ela quebrar, até eu ter uma desilusão.
Até você, mano, até ela quebrar e você fazer uma peça nela quebrada pra arrumar ela. Tá ligado?
Não, eu imprimi o meu maior bagulho, que foi uma gaveta aqui. Demorou 22 horas, tá ligado?
Caralho, cara.
Se desse pau no final da impressão, ia ficar puto, cara. Ia começar a xingar. Ah, essa merda, fuzada, ali. Mas deu tudo certo. É, então ainda tô feliz.
Caralho. Pô, você já pesquisou, tipo, coisas incríveis que você pode fazer numa impressora 3D?
Mas primeiro eu quero imprimir coisas que eu preciso, tá ligado? Coisas que são úteis pra minha vida. Depois que eu fizer tudo que é útil pra minha vida, aí eu vou pensar em coisas inúteis que é legal pra caralho.
Nossa, eu só ia imprimir bosta, eu ia imprimir uns pintos, sei lá, velho, qualquer coisa.
Mano, mas ó, uma coisa que dá muito pra você fazer...
Caralho, tipo, um vibrador, já
fica...
É, velho, isso que eu tô pensando aqui, por isso que eu parei.
Mas o material do filamento da impressora 3D não é um material bom pra...
É, isso que eu tô pensando, que tipo de material é esse? Entendeu?
Não, mas você pode colocar um revestimento.
Mas não, mas ó, sabe o que dá pra fazer também? Dá pra fazer e aí comprar uma película, tipo, de borracha, coloca por cima e já era, irmão. Fap.
calma, vamos mudar de assunto, eu vou falar de uma coisa muito mais interessante aqui. Vou roubar você. Pediram pra você.
Cyberpunk!
Não, pediram pro William falar do salto dele de paraquedas. Ele deu um gancho.
É verdade.
Ele deu um gancho pra Jéssica. Ninguém entendeu nada. Então, William, fala como foi a sua experiência.
Tá bom. Primeiro que, tipo, um salve aí pra Keep Rolling, que levou a gente pra esse rolê aí. O que aconteceu? Rolling. Eles fizeram um amigo secreto maconístico aí. Participou o Igor do TH Show, a Ana Brisa, o Tássio Bacelar.
Ô, o Igor é nosso parça. Nosso parça desde sempre.
Parceiraço. E aí, tipo, ele que tirou a gente e ele andou de como chama? Carro que faz drift, tá ligado?
Sim.
Andou
de Brian O'Connor.
É tipo isso. E ele mandou a gente pra pular de paraquedas, tá ligado, mano?
Que doido.
E aí foi lá eu e a Jessica andar de paraquedas lá em Boituva e foi um troço muito doido, cara.
Eu queria você pulando de paraquedas, viu?
Eu tava de boa, não tava, Jéssica?
Mano, ele tava de boa e eu tava atrás dele, assim, tipo, atrás dele tava o cara, né?
Jéssica, ele tava em choque, ele encheu um pouco de remédio,
pra ficar de boa. Calma, deixa eu falar. Tipo assim, eu fiquei uma hora pensando que o Will tava em choque porque ele não olhava pra trás e eu queria mostrar pra ele que eu tava nervosa e queria compartilhar isso. Só que ele não olhava, caralho, não olhava
pra você nunca, não ver o desespero no olho dele.
Exato, aí que eu comecei a achar que tinha um desespero. Só que quando o carinha foi empurrando ele pra frente, assim, naquela abertura, né, que você se joga, mano, eu olhei pra ele, mano, tava só olhando pra baixo, assim, sem feição nenhuma. Parecia o rosto sem feição. Como que é do bagulho do Game of Thrones? Igual homem sem rosto. É, o homem sem rosto. Porque, mano, ele tava sem porra nenhuma, velho. Tipo,
ele tava se concentrando pra não morrer.
Sem expressão.
Exato, exato.
Deixa eu falar um bagulho, Até a gente subir no avião, pá, até o avião começar a escalar, eu tava de boa, assim, tranquilo, feliz. Eu já tinha saltado de paraquedas, né? Uma informação bastante importante, uhum. Porque quem nunca foi é realmente muito mais chocante. Mas eu tava lá, tipo, quando eu expliquei todo o cenário como era pra Jéssica, né? Tipo, uhum. Ah, é um avião sem assento, a gente vai ficar, tipo, parece um abatedor. Eu expliquei tudo. E tem um bagulho que é muito incomum, que ninguém fala quando você vai saltar, é que, por exemplo, você anda de avião, o avião decola, daí ele faz uma altura lá de cruzeiro e vai que vai. O avião de pular de paraquedas não é assim. Ele sobe, você pula, tá ligado? Nunca fica reto o avião. É sempre pra cima. E aí, quando eu tava lá de boa, tá? O cara, vou checar seu equipamento aqui. Ele checa umas duas vezes, pá, né? E aí, chegou um certa altura, assim, que eu falei, caralho, velho, eu não preciso disso. Por que, que eu tô fazendo isso, tá ligado? Já tô velho, 36 anos nas costas. Como é que me convenceram tão fácil? Não preciso disso.
E foi não, fácil mesmo.
Mas sabe o que foi engraçado? Chegando lá, eu não sei se pelo tempo que a gente tinha, enfim, falando que talvez só desse pra um pular, né? Aí o William, vai a Jéssica, né? Porque não pulou ainda, beleza. Aí, tipo, sei lá, de última hora, não, vai os dois. Aí o William, beleza. E ele não expressava nada, aí eu, tipo, chorando por dentro, tá ligado? Eu, caralho, mano. E eu tava rachando o bico, mas eu tava rachando o bico de nervoso. E a galera, tipo assim, hahaha, e eu,
não, e um bagulho foda aí, foi igualzinho a primeira vez que eu saltei. Tipo assim, quando abre a porta do avião, você fala, por quê? Tipo, não parece certo isso, tá ligado? Exato, não exato. Tem por que fazer isso. Quem foi a primeira pessoa que teve essa ideia, tá ligado?
Mano, eu vou te falar, a primeira vez que... Eu só pulei uma vez também, né? Então, pra mim a pior parte é... Ora, é esse momento que o avião sobe, e aí você tá alto pra caralho, e você... Tipo, eu cheguei pro instrutor que tava comigo, eu falei, e aí, mano, a gente ainda vai subir muito? Ele, a gente tá chegando na metade, tá ligado? Não. Tipo, ele sobe muito, mano, sobe muito.
Ô, Léo, a mesma coisa, tipo assim, a hora que o cara tava trocando ideia comigo, porque ele viu que eu tava nervosa pra caralho, né? E daí, tipo assim, eu tava de lente de contato, velho, e eu falei pro cara, pô, eu preciso de óculos, né, de proteção. Ele, não, tá suave, não vai machucar, não. Só que, tipo, ele tava aguardando pra me dar lá em cima, tá ligado? Me zoando. E aí, quando eu chegou na metade, ele falou, mostrou o relógio dele, tá vendo? 6 mil pés. Eu falei, aham, a ele. Então, a gente tá na metade. Eu falei, como assim? Mas aqui já tá ótimo. E já tá
pra caralho, né?
Não. Já tá ótimo. E uma parada que me desesperou muito, foi que na hora que é pra saltar, ninguém fica, ô, gente, chegou a hora. Não. Vamos saltar. Não, é uma luz vermelha que começa a piscar como se o avião tivesse, tipo, sendo destruído, começando a pegar fogo. Tipo, aquele
alarme do Band of Brothers, tá ligado?
Sim,
salta!
Sim.
Exatamente!
Sim, não, exatamente! É exa... Ó, quando eu fui, eu era o primeiro do abatedouro, né? E aí, a hora eu que
também,
acendeu.
Eu também era dessa vez.
A hora que acendeu a luz, o maluco falou: ó, mano, você me ajuda a levantar a porta do avião? Eu falei: lógico. A hora que eu levantei a porta, mano, aquele vento do caralho. Aí, mano, ele. A hora que eu. Pra mim, as piores partes foi a hora que eu reparei a altura que a gente ia subir mais, mas aí depois eu fiquei de boa, e o caminhar até a porta. Depois que eu abri a porta, e já fiquei segurando ali, e aí ele, agora você segura só na alça da mochila aqui. Aí você segura só na alça, ali eu já tava, tipo, de boa, tá ligado? Só queria me jogar e curtir. Tipo, ali já, o pior já foi ali, tá ligado?
Sério, Leonardo, você é muito
não,
corajoso.
Acho que não. Acho que o pior é ficar na beirinha do bagulho, Léo. Pra mim, foi a pior parte.
Ah, assim, não. Eu na beira, eu tava curtindo.
Por que eu tô fazendo isso,
na
cara?
Na beira do avião, eu já tava curtindo, já.
Você começa a pensar a distância que você tá do chão, tá ligado?
Mas você pensa, tipo, velho, eu tenho que ser... muito sortudo pra morrer nisso, porque é 1%, 0,00001%, tá ligado?
É verdade, né?
Nossa. Isso é. A pior parte pra mim é depois que pula, porque assim que você pula, você não... Pelo menos eu, né? Não dá pra respirar direito, né, gente? 12 mil pés.
E é frio pra caralho
também. E tipo
também.
Assim, eu não tava conseguindo controlar a minha boca aberta... E nem as catotas que saíam do meu nariz. Então, essa hora, pra mim, foi a pior. Porque, realmente, eu não conseguia respirar. Não dava. E o cara, tipo assim, atrás de mim, falando... Sorri! Olha pra câmera! E eu, abrindo a boca... Tipo assim, real chorando, velho.
Ai, que muito foda, mano.
Genial.
Valeu a Equipe Rolling pela experiência. Foi muito foda. E vai estar lá no Instagram da Equipe Rolling, @ Keep Rolling ME, todo esse nosso rolê. Cola lá pra você curtir, fechou? Mas vamos começar esse podcast aqui. E eu pensei da gente falar sobre life hacks. Coisas que você descobriu aí que tornaram a sua vida mais fácil, ou melhor, ou só mais da hora. E eu vou começar com uma que tem relativamente pouco tempo que eu descobri isso, mas que mudou bastante a minha vida, que é em relação ao café.
Cara, eu tinha certeza que você ia falar do café gelado, eu tinha certeza, velho.
Não, não é nem o café gelado, cara, é outra coisa.
O quê?
Qual que é a brisa? Por muitos anos da minha vida, eu acordava e a primeira coisa que eu fazia depois de mijar era tomar um café. Eu mijava, ia pra cozinha, fazia um café e começava meu dia, tá ligado? E se eu não fazia isso, eu ficava zumbizando, tipo, nossa, eu preciso de um café.
Agora você inverteu, caralho. Agora você toma um café e depois vai mijar.
Não, o que aconteceu? Eu tava lendo um bagulho que falava que o nosso corpo produz um bagulho que mantém a gente acordado, tá ligado? Uhum. Que dá essa sensação de despertar. E aí, quando você toma um café logo que você acorda, você faz o seu corpo produzir menos isso. Entendeu? Porque, tipo, o corpo já tá esperando a dose matinal de café. Tá ligado? É tipo quando você toma bomba, e aí, tipo, você para de tomar bomba e você fica com teta de cadela véia, tá ligado?
Você para de produzir hormônio, né?
Ai, que horrível.
Porque o corpo passa a produzir menos testosterona.
Sim.
E aí, o que eu faço hoje? Eu tomo café hoje só, tipo, meio-dia, uma hora, às vezes depois do almoço. E, mano, melhorou muito minha disposição quando eu acordo, cara. Muito, muito, muito mesmo. Foi tipo um bagulho simples que eu mudei na minha vida, mas melhorou minha qualidade de vida, assim, tipo, imensamente. Isso é louco.
Nossa.
Não sei se vocês fazem isso.
Eu faço. Eu sou igual você, William. Parada? Eu acordo, a primeira coisa que eu faço, acho que eu nem faço xixi, velho. Eu pego um café primeiro, mano.
Então, e você, quando você não toma, você sente que, tipo, falta uma coisa na sua vida?
Fica sempre, velho. Nossa, café é, tipo, a primeira coisa do meu dia. O café e o tabaquinho pra depois ir cagar, mano. É a sequência. Então,
faz esse teste aí.
Vou fazer.
É, mano, meu café da manhã, ele é sempre uma incógnita, tá ligado? Porque às vezes eu acordo sem fome, aí eu não consigo comer até a hora do almoço. Aí às vezes eu acordo com fome, eu nunca sei direito como que é. E aí eu nunca como sempre a mesma coisa também, então...
É, quem me acorda é meu estômago, fi. Meu estômago, assim, ou eu tô com fome ou eu quero fazer cocô, das duas uma. É batata. Ou eu vou pro banheiro ou eu vou comer. Tipo, a primeira coisa que eu faço antes de qualquer coisa. Aí depois eu volto pra cama, dou um cochilinho pra acordar de novo e ser um dia mais tranquilo. Mas assim, é sério, o bagulho é muito louco. Mas eu tenho uma coisa que eu mudei que mudou muito a minha vida. Ai, é o jeito de lavar louça, cara, quando tem muita louça. Em casa, é? Tipo assim, quando tem muita louça em casa, que eu, sei lá, eu trampei demais, fiquei 2 dias, ou sujei muito, enfim. Eu tento não ver a louça como um todo, como se eu tivesse que lavar aquilo a todo tempo, no mesmo minuto, tá ligado? Tipo, eu olho e falo, pô, eu tô na minha casa, eu vou lavar isso, então vou fazer o seguinte. Toda vez que eu vier ao banheiro, vier tomar banho, vier pro lado da cozinha... Eu lavo uma parte. Uma parte quer dizer uma etapa. Porque eu separo a louça, né? Antes de lavar a louça, eu dou uma enxaguada e tudo. E aí coloco o copo de um lado, o prato de um lado, talher de outro lado. E aí, se eu não tô em falta com nenhum podcast que eu tenho que ouvir, que aí eu lavo tudo de uma vez, eu acabo lavando por partes. E eu descobri que, cara, assim é melhor do que ficar empurrando com a barriga. E aí, numa hora, você tem que lavar aquela caralhada de louça do nada, tá ligado?
Você, então, tipo, lava só os talheres, só os copos?
É, normalmente tipo eu faço assim, tipo, porra, só copo não, né? Eu pego copos e talheres, beleza. Aí depois pratos e, sei lá, Tupperware. Aí depois, pô, panelas. E assim vai, tipo, entendi. É muito prático, mano, juro. Depois você começa a fazer isso, entra no tranco, é da hora.
Nossa, mano, pra mim parece que você tá parcelando a tragédia, tá ligado? O sofrimento.
Mas eu acho que é porque, eu, sei lá, mano, de casa trampando, eu acho que eu tô trampando mais do que antes, né? Uhum. E aí eu fico nessa pira de que a todo minuto eu quero adiantar o meu trabalho e eu esqueço de dar um timing pra almoçar. Normalmente eu almoço olhando o PC Ou se não, tipo assim, sei lá, horário de parar de trabalhar. Porra, eu paro de trabalhar quando minha cabeça começa a doer. Ou se não, eu falo, ai, mano, tenho que sair com a minha dog, tá ligado? Então, eu não me adaptei direito a isso ainda. Tá tudo meio conturbado. Aí fica as paradas de fazer em casa meio avulso, assim. Mas a louça eu curti, mano. Pode parecer muito louco, parcelado. Mas é melhor do que deixar tudo pro final do dia, mano. Do nada, aleatório.
Vou te falar que esse é um problema que eu me livrei de outra forma, né? Que eu sou evangelizador também, além da impressora 3D, da máquina de lavar.
Nossa, my dreams!
Cara, tipo, isso mudou a rotina da casa de uma forma tão mas, boa, William, tão positiva.
É, a máquina de lavar a louça, ela, tipo, lava bem lavado. Essa é sempre minha dúvida.
Lava.
Lava bem lavado, sim, mano. O único jeito que não lava bem lavado é quando você posiciona ela errado. Porque o que acontece? A máquina de lavar a louça, ela não lava como a gente de esfregar a louça. Ela faz uma lavagem química. O sabão é diferente, tá ligado? E aí, tipo, se você coloca de um jeito que o sabão não vai pegar direito, ele não vai lavar, tá ligado? E acontece, às vezes, de você vacilar e deixar uma parte meio coberta ali, tá ligado?
Entendi.
Isso acontece às vezes sim, mano. Mas se você posiciona direitinho e se você bota a quantidade que ela aguenta, aí, mano, lava 100% do bagulho,
É que a lembrança que eu tinha de máquina de lavar louça era, tipo, da época que eu era criança na casa da minha avó, tá ligado?
Década de 80 também,
mas né? Mas aí nós tá em 2020, bem o bagulho, né? Sim.
Aí eu lembro que, tipo, antes de lavar e colocar a máquina, tinha que passar uma água, tinha todo um processo
não,
antes.
Tá ligado? Um bagulho que dá uma zoada um pouco é, por exemplo, se você faz... Deixa eu pensar. Ah, outro dia eu fiz um molho de queijo, por exemplo. E aí, se você deixa secar, aí é possível que não saia mesmo, entendi, tá ligado? Mas isso nem se você fizer na mão ele vai sair. É, sim. Aí, tipo, tem um bagulho lá na máquina que você coloca e ela dá só um jato d'água, tá ligado? Pros bagulho não secar. Daí você faz isso depois que colocou, assim, pra juntar mais. Porque normalmente dá um almoço, janta e um almoço. Ou um almoço e janta se eu cozinhar muito, tá ligado? Se usar muitas louças.
Nossa.
Então, quando dá um almoço, janta e um almoço, tipo, o almoço do dia anterior já tá secaço, tá ligado? Sim, sim. Aí não tem como.
Tem uma parada doida de louça, velho, que meu pai que me ensinou, que era tipo assim... E eu vejo isso direto a galera fazendo, que é pegar a buchinha, colocar ali o detergente ou o sabão, sei lá, e já ir direto lavando os bagulhos, né? Sendo que é igual a lavar louça, mano. Tem que fazer uma higienização antes da parada. Você não pode enfiar a bucha direto nos bagulhos que você... resto de comida, tá ligado? Normalmente você tem que dar uma lavada, tipo, passar uma água em tudo, e aí a bucha vai tirar a gordura que ficou, tipo, mas a higienização vem antes. Por isso que eu acho que lavar louça dá certo, porque... faz de um jeito inteligente, que eu acho que é esse, que é o que tem que fazer mesmo.
Quando eu era mais novo, tinha um amigo meu que os pais dele, eu não lembro de onde eram, mas eram gringos, não lembro exatamente. Acho que era alemão, alguma coisa, não lembro. E aí eles lavavam a louça de um jeito muito estranho, cara. E eu já vi isso em filme, eu não sei de que país exatamente, mas eu já vi. Eles tapam a pia, enchem a pia de água, tá ligado? E usa a água pra toda a louça.
Pode crer. Nossa, e pode
enxágua, enxágua a louça naquela água?
Exatamente, mano.
Na água suja? Enxágua a louça?
Mano.
Depois não tipo passa assim, uma água?
Não, mano. Eles fazem o seguinte, ó. Tem um prato sujo. Aí tem a água que tá lá na pia, né? Eles dão um tchablau no prato, assim. Aí depois passa o sabão e enxágua na mesma água, cara. Muito louco,
credo, né? Que nojo.
Estranho, né?
Um bagulho que eu tinha inveja era, tipo, o triturador que tem... Acho que nos Estados Unidos tem bastante triturador em pia, né? Eu achava isso bem da hora também.
Eu também acho da hora. Acho muito mano, uma parada que eu faço desde quando eu sou criança pra lavar louça, é eu separo as louças em grupos, tá ligado? E, tipo, mano, eu sigo rigorosamente, tá ligado? Se eu tô, tipo, no final da louça e percebo que... Vou explicar como funciona. Eu separo e deixo, tipo, dentro da pia. Só talher. Só os talheres. Todos. Desde garfinho, colherzinho, até o que você pegou pra o arroz e feijão. Aqui é os talherzão. Aí eu vou e lavo todos. Lavo todos. Mas aí eu enxago primeiro colher, aí lavo primeiro colher, enxago, depois garfo, depois faca e depois os grandões. Aí depois copo, prato, depois tupperware, depois as panelas, tá ligado?
Nossa, faz você contrária.
E se você for separando nesse conjunto assim, mano, a louça nunca parece que é muita, tá ligado?
Eu lavo o contrário, Léo. Eu lavo pelos maiores primeiro, porque pra ter espaço no... Como chama o lugar que você coloca, né? O,
Os corredores.
Então, faz sentido, Miguel. Eu começo pelos menores, porque tem lugar... Porque, também. Eu coloco tudo ali e depois, tipo, a panela, ela encaixa em cima das paradas, tá ligado?
Pode crer.
Ô, Miguel, eu também faço pelos menores por questão, tipo assim, que eu acho que a bucha já tá muito oleosa depois que lavou a panela. Aí eu pego, tipo, antes de começar a lavar a louça, lavo a bucha, aí começo a lavar a louça pelos copos, porque eu sei que ela tá limpa. Pode crer. Depois já vai ficando meio...
É, ficou muito claro que eu não sou um grande lavador de louça, né? Obviamente, né? Não me dedico muito a isso.
Mas lava, beleza, mas lava, é importante.
Quando eu morar sozinho, eu gostaria de ter uma...
Nossa, eu queria muito. De lavar.
Faça isso. Um bagulho só que é um negativo da máquina de lavar, por exemplo, quando eu faço macarrão, eu uso duas panelas grandes, né? Uma pra fazer o molho, outra pra fazer o macarrão. Uhum. E aí, por exemplo, minha lava-louça é pequena, então se eu lavar essas duas panelas no... Na lava-louça, não cabe mais nada, saca?
Pode crer. Uhum. Vai ter que lavar em partes.
Então. É, não, eu lavo na mão mesmo. Ah, panela, tá. Porque, tipo, se você pensa o seguinte, lavar duas panelas é tão rápido mano, é indolor, tá ligado?
Sim, sim. É.
Mais fácil. Um bagulho de cozinha, já que vocês estão falando desse assunto, que mudou minha vida e mudou real, assim, sem caô, foi quando eu descobri que existia o air fryer. Esse bagulho, mano...
Nossa, air fryer é vida pra caralho, velho.
Porque assim, diferente do William, que ama cozinhar, ama estar na cozinha, ele gosta de passar o tempo, pra mim, estar na cozinha é muito prático, assim, sabe? Eu não gosto de perder tempo, assim. Eu gosto de comer em lugares, gosto de comidas diferentes, adoro experimentar coisa nova, mas a parte de cozinhar não é a minha praia. Então, assim, quanto mais prático for, velho, dá pra fazer... Qualquer coisa daquele negócio, qualquer coisa.
Não, qualquer mano. Coisa não, qualquer coisa é
dá muito, sim,
coisa
dá pra sim, caralho. Qualquer coisa.
Não tô falando que fica bom, William, mas dá pra fazer.
Mano, sabe o que eu já fiz no air fryer? Pastel.
É, tranquilo.
Pastel fica da hora, pastel, mano, fica da hora.
Qualquer coisa que seja, tipo... E, mano, sem contar que, tipo, pra saúde é bom que você não precisa óleo, e aí não precisa lavar.
Faz um molho à bolonhesa na air fryer.
Ai, meu sonho é ter uma air fryer.
Mano, muito bom. Batata frita fica bom pra caramba, nossa.
Mano, sabe, você precisa lavar sim. Sabe o que eu faço quando eu tô com preguiça de lavar, na verdade? Pego um papel alumínio e coloco na bandeja dela. Aí vou, uso, aí depois eu tiro o papel alumínio.
Caralho,
que safado.
Ué.
Tipo aquela galera que cobre o prato com filme, tá ligado?
Sim, pra não ter que
limpar.
Ah, mano, mas não tô sujando, porra.
Não, é fry vida pra caralho, muito, mano. Muito. Eu acho da hora. Pegar um bifão grosso, tá ligado? Daí você só sela ele numa frigideira de ferro, assim. Sela um minuto de cada lado e depois bota no air fryer. Cara, fica uma delícia o bagulho, mano.
É, não, air fryer é um bagulho que vale a pena o investimento, velho.
Ô, deixa eu até indicar, tem um episódio do Braincast, mano, que é só sobre air fryer.
Caralho.
Mano. Você fala, mano, não tem como alguém falar mais de uma hora sobre air fryer. E eles falam, cara, é William, tanto benefício.
Eles fizeram um episódio falando sobre pulga pra gato, um episódio inteiro, só pra isso, eles fizeram, tá ligado?
Pulga pra gato.
Se eu não me engano, é o episódio 300 do Braincast, né? Mano, é muito bom.
Pra pulga pra gato.
Falando nisso, eu queria muito chamar o nosso parça Luiz e Gino, sim, que faz o Braincast também, porque se tem um cara que sabe falar merda, é ele. Uhum. Parabéns.
Ele Gino. É profissional, velho, ele é pago pra isso.
Outro bagulho que eu tava pensando que foi um life hack, assim, que... mudou bastante a minha vida, foi em relação a o laceamento da minha relação com a ganja. Por quê, Ki? Primeira vez que eu fui viajar pra um lugar que tinha muita ganja, que no caso foi Amsterdã, eu claramente queimei a largada. E bagunçou e eu não deu certo, tá ligado? Fiquei bagunceited mesmo. Lembro que no primeiro dia eu pensei, nossa, vou fumar e vou capotar. Mas deu algum ruim no jet lag, assim, tá ligado?
Uhum.
Que eu fiquei, tipo, 25 horas acordado, sabe?
Caralho!
Né? Foi bem ruim, mano. E aí, o que eu comecei a fazer nas outras viagens? Por exemplo, eu acho que eu masterizei o rolê no Uruguai. Que foi nossa última viagem, que eu falei, nossa, aqui foi perfeito. Eu chego no primeiro dia, daí já vai ter a ganja lá... Eu dou só umas bicadinhas. Primeiro dia, né? Deixa eu molhar o pé primeiro, tá ligado? Uhum. Deixa o corpo entender o que tá acontecendo. Aí, tipo, no primeiro dia à noite, eu fumo um pouquinho mais legal, já que eu vou dormir e já acabou o trampo, né? Tá ligado? Já sei que eu posso... Se eu precisar capotar, eu vou capotar. No segundo dia, eu já aumento a dose. Mas não aumento logo de manhã. Tipo, é um pouquinho de... Eu aumento a quantidade de vezes e não a quantidade por vez, entendeu? Daí, por exemplo, se no primeiro dia eu fumei uma vez, quando eu cheguei uma vez à noite, eu fumo, sei lá, 3, 4 vezes, mais pouco ainda. No terceiro dia, você já tá bem laceado. Então, entendi. Se eu fumar legal, eu não vou ficar em posição fetal, tá ligado?
Entendi. Uhum. Você, tipo, aí no... vai aí domesticando o seu corpo.
Exatamente. Vou dando insumo pro meu corpo entender que não é pra ele ficar em posição fetal.
Sim, você vai preparando pra ele, ó. Se prepara que lá vem.
É. E teve, aí, tipo, no, quando a gente foi pro Uruguai, no terceiro dia, por exemplo, eu dabei, velho. E não fiquei em posição fetal. Fiquei
nossa. Tranquilo,
fiquei de boa, a vida aconteceu.
Que orgulho, hein, Uri?
Né? Eu digo que eu masterizei, foi um life hack aí que... E aí a melhor coisa, né? Quando eu voltei do Uruguai, eu falei pro... Tipo assim, meu corpo tá acostumado com um bagulho que não é realidade, não é verdade, sabe? Uhum. Não quero ter que fumar um beck inteiro pra poder chapar. Então o que, que eu faço? Aí eu volto pra uma abstinência. Eu volto, fico sem ganja até meu corpo... Porque eu lembro que quando eu fui pra Amsterdã a primeira vez mesmo... Eu lembro que eu voltei de viagem, no dia que eu voltei, eu fui pra uma reunião com o Fábio. E aí o Fábio botou um beck lá, beck de flor. E a gente fumou em 2 ou 3, eu acho. E eu fumei, me apliquei. E não chapei nada, cara.
Ô, oh, louco.
Porra.
Né, porra.
Esse não é o William que eu conheço.
Não. É o William modo viagem, entendeu?
Esse você tava já abrindo mão do seu superpoder.
É. Tipo isso. E aí eu não quero abrir mão do meu superpoder. E aí eu volto e fico uma cota sem. Até dar uma laciada ao contrário. Como é laciado ao contrário?
Deslaciado.
Voltar o cabaço do bagulho, tá ligado?
Sim. Pra apertar, sei lá.
É.
Ai, ai. Mas o Will, isso que você tá falando, me lembrou o que eu ia dizer também, que é sobre isso. Uma parada que mudou a minha vida foi começar a fumar ganja. Mas que facilitou muito foi a comunicação com os meus pais. Tipo... Eu sempre fui muito de boa com meu pai e tal. Só que eu acho que minha mãe sempre quis ser muito exemplo, sabe? O que é natural, né? De pais. E daí que, cara, quando eu descobri que eles fumavam, puta merda, velho. E que eu falei que eu comecei a fumar, porque foi assim, momentos diferentes. Caraca, meu. Tipo assim, eu ia pra minha casa de final de semana, eu ia felizona. Tipo, eu morava em Santos, né? Meus pais em Praia Grande, quando eu saí de casa. E aí eu voltava felizona pra casa pra mostrar, tipo assim, um racha, uma piteira nova, tá ligado? E era da hora poder compartilhar isso. Então, sei lá, isso facilitou muito a minha aproximação, assim, deles depois de sair de casa, saca? E aí o que era engraçado é que é um momento muito vulnerável quando você fuma com alguém da sua família ou que você queria muito fumar pra trocar uma ideia, porque... Tá todo mundo muito suscetível a trocar ideia sobre tudo. A coisas que podem machucar, coisas que não. Não sei, fica todo mundo diferente, saca? E aí, nesse momento, eram os momentos que a gente trocava ideia sobre várias paradas, só que sem estar cheio de dedos ou sem machucar. Falava numa boa, ficava mais aberta assim mesmo. Então, porra, fumar maconha pra mim foi... A melhor coisa pra mim foi isso. A relação que eu criei com os meus pais depois. Foi muito foda.
Mano, tem um life hack pra mim que me ajuda todo mês, com a minha cota. Não todo mês, porque tem mês que eu esqueço de fazer. Que é... Quando eu comecei, né? Faz um tempo já, uns anos, que eu faço a minha compra mensal, né? Da minha cota. E aí sempre dava ruim. No final do mês, tava acabando, tá ligado? No final do mês, acabava. Sempre. No final do mês, sendo otimista, né? E aí...
Não, final do mês não tinha. Não tinha. Às vezes era dia 10, às vezes era dia 15.
Exatamente. Aí o que, que eu comecei a fazer? Comecei a comprar mais. Não, zoeira. Não, eu comecei a fazer. Eu pegava a cota mensal e separava em cotinhas semanais, tá ligado?
Falava, nossa, isso caralho, aqui que é, velho, disciplinado, Léo. Você, Léo, caralho. Isso
aqui eu vou poder fumar essa semana, essa aqui é a próxima
Mas,
semana.
Mas, Leonardo, você é sério que, tipo, chegava na semana, acabava, você não pegava um pouquinho da cota, da próxima cota?
Mano, era mais difícil de acabar na semana, tá ligado? Porque você tem um controle, você tem um controle mínimo ali da situação. Não é tipo,
é curto
igual
prazo,
no
né?
mês, é muito curto prazo. Então, chega na quarta-feira, você olha aquilo ali, você fala, acho que eu vou acabar. Você já começa a maneirar, tá ligado?
Caralho, que inteligente.
Não é que nem, é igual no mês.
É aquele meme, né, mano, de tipo, você pegou a cota, daí tem a porcentagem que você fuma na primeira semana e a porcentagem que você fuma no final, tá
Exato.
ligado?
Exato, tipo, e você quebra isso. Você já quebra essa parada.
E não só é inteligente, porque é força de vontade, né? Porque assim, puta que pariu, velho. Se eu vejo que tá acabando, eu ia falar, ah, mano, foda-se. Eu maneiro na próxima, tá ligado? Sei lá, velho, alguma coisa do tipo. Sim. Nossa senhora.
É, pra mim o entendimento, acho que com relação à ganja foi tipo, sei lá, quando eu fumava muito mais novo assim, era muito pra fumar com a galera e tá com a galera, né? Eu acho que é mais o ponto de perceber, porra, esse momento eu quero, não quero, que momento que funciona pra mim, não funciona.
Não, pra mim, eu comecei a fazer isso real em 2018, que foi quando eu comecei a economizar dinheiro pra ir viajar pra Califa com o Tito. Quando a gente decidiu...
Deu certo, mano. Caralho, deu certo.
Quando eu decidi viajar pra Cali, falei, beleza, vou ter que economizar dinheiro de tudo, então eu vou economizar dinheiro na ganja também. Aí eu decidi fazer isso. E aí adotei alguns meses, assim, quando eu fico mais apertado, eu faço ainda, tá ligado?
É, tá certo. Tá certo. Você tem que fazer isso quase da vida agora, né, Leonardo?
É. Mas é difícil, né? Tipo, eu tenho que amar tanto essa coisa quanto eu amo a maconha.
Teve um life hack que eu fiz que, tipo assim... É meio... Eu sei que não é pra todo mundo, mas pra mim funciona de uma tal forma, cara. Que é o seguinte. Quando eu era mais novo, eu me curvava às pressões sociais. E aí, eu, tipo... Por exemplo, alguém tinha uma camiseta legal, ia ter também, esse tipo de coisa, né? Até que chegou um certo momento da minha vida que eu falei... não. E aí eu desisti. Aí eu passei a primeira vez que me instalou isso... É quando eu fui no Brás, fui com meus pais no Brás, e aí eu falei, ah, eu quero uma camiseta lisa. E aí, na época, eu paguei acho que R$6.
Em 50 camisetas lisas.
E aí eu comprei, tipo, 20 camisetas lisas, tá ligado? Cada uma de uma cor. Eu falei, nossa, isso é tão mais fácil, cara. E aí, o que eu faço? É. O meu armário, ele tem, tipo, cabides assim, tá ligado? E aí, toda vez que eu lavo roupa, eu boto a roupa no lado esquerdo dos cabides. E aí eu vou usando o lado direito. E aí eu acordo de manhã, não tenho que pensar em nada. Eu pego do lado direito e foda-se. Tá ligado? E aí o aí que acontece? Eu uso todas as minhas roupas, não fica nenhuma. Que tipo, ah, não uso muito essa aqui. Não, uso todas por igual. E... Só vai mudar se tiver frio ou se tiver calor. Que eu vou usar blusa, vou usar calça,
vai etc. Usar aquela camiseta daquela cor, só que manga comprida.
É tipo isso, mano. E isso, cara, facilitou... E depois
você sabe que isso te faz virar quase um personagem de desenho animado,
total,
né?
Dog
sim, Funny, mano, sim, mano. Mas depois de muito tempo eu tava lendo um bagulho, foi quando o Steve Jobs morreu, que ele usava a mesma roupa exatamente por isso, cara. Tipo, ele só tinha as mesmas roupas pra abrir o armário e pegar a primeira, que era tudo igual mesmo, então foda-se. Uhum. E eu falei, caralho, mano, faz muito sentido você tirar essa coisa da sua vida, porque, tipo, não sei... Eu entendo que a roupa é uma forma de expressão muito válida e tudo mais, mas, tipo, não me...
É, se você não quer se expressar... se você não quer se expressar por ela, você se livrou de um problema.
Total, é, exatamente, total. Cara.
Não, e gasta exatamente. Menos dinheiro, né, velho? Economiza na grana.
Porra, sabe o que isso me lembra? Me lembra o quanto eu juntava dinheiro pra ir pra fora comprar os bagulhos lá. Porque tudo que eu queria comprar aqui, não dava, era caro pra caralho. Tipo assim, eu ficava, mano... Não, é mais fácil eu comprar uma passagem de avião, ir lá pra fora, colar num, sei lá, Salgers, tipo um lugar... Como que é esse lugar?
Best Buy.
Gap.
E aí, beleza, eu colava lá, mano, e tipo, voltava cheio de bagulho e não sei o quê. E aí teve uma época da minha vida que eu saí de um emprego, assim, porque eu saí mais porque... Sei lá, era, eu trampava com evento e tinha muita droga na realidade, assim, era da hora. Só que chega uma hora em que você percebe que você precisa mudar um pouco o rumo das coisas, né? E aí, nesse tempo, eu tinha juntado uma grana, que eu ia de novo fazer isso, ir lá pra fora comprar as paradas. Só que aí eu decidi, mano, eu falei, cara, quer saber? Eu vou passar um timing mais fácil, vou gastar essa grana comigo. Aí eu saí do trampo, fiquei na minha, eu morava com os brothers, assim, então dava pra viver de boa. E aí, cara, que tipo, na primeira oportunidade, primeira viagem que eu tive, depois foi pro Rio de Janeiro com os amigos, assim, e eu decidi morar lá. Eu lembro até hoje, cara, como eu me desfiz das minhas coisas, eu só fiquei com a mala que eu fui pro Rio de Janeiro, só com a mala que eu fui. Tipo assim, tudo que eu tinha no meu apartamento, no apartamento, no meu quarto, tipo, eu doei, velho, dei, não tava nem aí. Justamente porque eu tava num momento tão de introspecção, assim, porra, eu preciso de tudo isso. Eu olhava as paradas e falava, porra, eu moro na praia, tenho vários casacos, tipo assim, sei lá.
Isso é verdade, né?
Fui pra fora e comprei, mas não tinha necessidade, saca? E aí eu comecei a pensar nas paradas que eu usava no dia a dia, né? E aí eu me desfiz de muita, muita, muita coisa. Por exemplo, eu amo salto. Eu amo salto. Eu amo roupa linda, diferente, sedosa, bonita, tal, me arrumar, sair, cílios. Tipo, amo tudo isso. Só que, cara, se eu for pensar assim, friamente, que lugar que eu vou? Que eu vou usar essas coisas, tá ligado?
Nunca tipo, te vi de salto, mano, Jéssica.
Exato, nunca vi.
Mano, o Leonardo me viu uma vez, acho. Foi uma vez, quando a gente foi pro bagulho da Dread Hot, um rolê lá. E aí, tipo assim, porra, eu adoro, cara. Só que, mano, eu não dou rolê pra isso, eu dou rolê pra bar. Então eu não vou ficar carregando e gastando todo o meu dinheiro.
E machucando o pé, porra, mó ruim.
Não, mas eu amo, tipo, é gostoso, você se sente bem, é legal. Mas, tipo, não que eu fosse usar todo dia. Mas eu não é uma parada que, porra, todo mês vou comprar um salto e tal. Que eu vejo muita gente fazer, o que é natural. Pra eu poder sair... uma vez, tá ligado, no mês, ou nem isso. Eu nem lembro a última vez que eu saí, velho, tá ligado? Tipo, sem ser a pandemia, óbvio, né? Então, tipo assim, é umas paradas que eu fico pensando, ah, gostaria de ter, é bonito, é, mas chega uma hora que...
chega uma hora que chega.
Não usando, é. Sim.
Eu tenho uma exceção nessa minha regra aí de comunismo de roupa, cara.
Qual? Que é qual?
As feitas da loja, o dois, coisa. Porque é um bagulho que vem do coração, né? Um bagulho feito pela gente com carinho.
Não, foi o que você falou, William. Quando você quer se expressar, quando você não quer se expressar pela sua roupa, aí tudo bem, você compra sua camiseta lisa lá, paga R$6. Agora, quando você quer se expressar pela sua roupa, aí tem as peitas da loja, um doido.
É, é pra ficar paloso. Exato. É pra chegar no rolê e já pá, tá ligado?
Não, exato. E ainda mais essa última coleção que tem todos os personagens, né? Tem todo mundo desenhadinho, bonitinho lá. Tem,
tão fofinho.
Exato, tem um sentimento ali, né, cara?
Tem,
né?
Tem todo um conceito, pô.
Exato.
O Miguel virou um mascotinho aí. Como é que chama esse personagem? Vocês estão ligados?
É o Tony Tony?
É, isso, isso.
Cada um
isso,
foi representado isso, de um... tipo, uma referência do One Piece, né? Eu sou tipo o gênio da lâmpada. Eu não sei também o personagem. Eu assisti um pouquíssimo One Piece, mas fico palosíssimo. A Jéssica foi representada como a exímia boladora, né?
Sim! Não, e que faz tudo, né, mano? Eu amei, velho. Tipo, eu amei demais, velho. Tô muito fofinha.
Ó, me botaram com, tipo, mostrando o dedo no meio com uma mão e com o café na outra. Perfeito. Eu acho que não podia ser mais preciso o bagulho, não, tá ligado?
Você e o Tito são os mais bem representados, velho. Vocês dois estão perfeitos.
Tá mesmo, o Tito bebendo tá igualzinho.
Igualzinho.
Mano, se você não viu, cola lá na loja12.com.br e confere essa nova coleção que tá chavosíssima, fechou?
Cara, uma parada que mudou a minha vida e não é tão recente assim, mas mudou, mano, absurdamente, foi quando colocaram no Brasil Uber, velho. Isso foi uma parada que, mano, mudou demais. Porque, assim, eu nunca tive carro, nunca dirigi, nunca tive carteira de motorista. Então, eu lembro que, mano, quando eu era moleque, eu tinha que ir pro rolê. Aí, ou eu tinha que esperar abrir o metrô às 4 horas, 5 horas da manhã, ou eu tinha que voltar cedo, tá ligado? Pra pegar busão, pra ir embora. E aí, mano, o Uber foi uma comunidade que, velho, eu podia ir pra qualquer lugar a hora que quisesse, voltar... Isso mudou muito, velho, muito.
Tem um bagulho que você não pegou.
Eu sou igualzinho.
Mas, o Leonardo, um bagulho que o Miguel nunca pegou na vida é a taxa de município, né, mano?
Isso é verdade.
É, isso era foda.
Que, tipo, isso, mano, você
pegava, eu e meus brother, tipo, acho que isso, a gente fez isso, mano, muito, duas vezes na vida. Que foi, a gente tava em algum rolê, aí, mano, não dava pra esperar até abrir o metrô, ou no lugar não tinha... estação, aí, mano, vamos rachar um táxi todo mundo? Vamos. Aí chegava até ali no Shopping Continental, tava dando R$40. Chegava até o Shopping Continental, tava dando R$40. Hora que passou da linha, virava R$100.
Nossa, verdade.
Eu já cheguei a pagar 200 conto num táxi.
Mano, eu já cheguei a pagar R$150 dividido.
Você tá louco, velho. Pode crer. Se você tava num táxi e começava a chover, velho, era só a morte, mano.
Você é louco, né?
Eu era tipo
de... E fora que, tipo, aquelas porra de bandeira lá, você não sabia quando tem que colocar, quando não tem que colocar e foda-se.
Táxi pra mim era falar assim, ó, moço, eu vou até ponto X, mas quando der R$15 você para.
Já fiz isso também, Jéssica, já fiz isso.
Né? Várias vezes.
Nossa. É, mas O que aconteceu muito na minha vida é que eu peguei... antes de ter Uber, eu já fazia muito freela, tá ligado? Então eu peguei muito táxi por causa de trampo. E aí não sou eu que tô pagando táxi, né, sim, velho? Porque se fosse... aí dá uns táxi de 200 conto, assim. Porque se fosse eu, não pagava nem a pau. Exato. Lembra, acho que o mais longe que eu fui foi do Sacomã até Osasco, tá ligado?
Nossa!
E aí, mano, foi muito caro o táxi. Muito caro. E Bandeira 2.
Nossa senhora.
É porque não, quem não tá ligado, quando você passa de município... não sei se ainda hoje é assim. Será que existe essa taxa de município
acho que
até
sim,
hoje?
Mano. Acho que é normal, velho.
Não deve ter porque com Uber não faz mais sentido, velho. Tá ligado? Não,
mas nunca fez, né, William? Era só um jeito dos caras ganharem dinheiro. Você sabia que, por lei no táxi, por lei, né, lei dos caras, se você colocasse bagagem, eles podiam cobrar também?
Sabia, não?
Tinha, mano.
É
tinha
verdade, uma loucura, isso, velho. É verdade.
Só que assim, nenhum taxista cobrava, tá ligado? Mas eu lembro que teve algum brother meu que levou alguma coisa de, tipo, equipamento de vídeo, que era uns tripé pesado, que podia arranhar o carro, e o cara cobrou, mano.
Que loucura, cara.
Então, velho. Uber, mano, esses aplicativos vieram muito pra salvar nós, velho. Muito, muito. Pra quem dá rolê em São Paulo à noite, velho.
Isso é louco. Melhor
coisa. Aí, mano, fora que diminuiu, provavelmente, sei lá, acidente de carro, gente que volta bêbada dirigindo.
Nossa.
Sim.
Ajudou pra caralho. Tipo, na moral, quem não tinha o amigo que voltava louco dirigindo, velho? Sim, mano. Ia de carro e voltava louco dirigindo.
Era normal, velho. Era normal.
Era normal. Era muito normal, mano. Tá doido.
Uma coisa que eu gostei do Uber foi quando eu fui viajar e aí lá fora já existia o Pool, né? Que era aquele que você compartilha. Aí eu ficava, caralho, velho, que da hora. Tipo assim, eu tô viajando sozinha, eu posso pedir um Pool pra ir pro Pico, pagar mais barato, porque eu vou dividir com alguém e ainda vou trocar ideia com uma pessoa que talvez eu faça amizade, tá ligado? Isso era da hora pra caralho. E aí eu ficava pensando, cara, será que vai dar bom isso no Brasil? Será que eles vão deixar ter isso no Brasil? Tipo assim, sei lá, mano, eu morria de medo. Porque antes disso, já tava aquela onda de, tipo, de casal, roubar Uber e os caralho a quatro e tal. Tanto que no começo era mais dinheiro, né? Eu não lembro se tinha cartão no começo ou já tinha cartão.
Acho já que chegou tinha, com cartão. Já, eu sempre usei
já
com
tinha
cartão.
Eu não sei, eu sei que uma época tinha muita gente que pagava com dinheiro também. Sim. E daí eles foram fazendo mais, sei lá, propagandas pra poder usar mais cartão e tal, e ter retorno, enfim. Isso era muito foda, velho.
Depois da impressora 3D e da máquina de lavar louça, eu vou ser o evangelizador do carro autônomo, cara. Porque quando começar essa bosta, velho, vai mudar tanto o paradigma. Porque, tipo assim, eu hoje tenho carro por um motivo, trampo, mais nada. Se eu não trampasse com o que eu trampo, que se eu não fizesse som direto, eu não teria carro, tá ligado? Basicamente isso.
Mas, ô William, você acha que você precisa hoje em dia? Você, com Uber,
hoje não, não preciso mais, tá ligado? Eu diminui tanto as diárias que eu faço que eu não preciso mais. Mano, tinha vez que eu fazia 3 diárias na semana, 4 diárias na semana, que aí é tenso, tá ligado, mano?
Mas você acha que te atrapalharia usar um Uber pra essas 3 diárias? Que eu tô te perguntando.
Sabe quando atrapalha? Quando eu, tipo, vou pro Sacomã, mano. Aí atrapalha, entendeu?
Mas porque fica caro, é isso?
Porque é difícil de pegar, eu não consigo garantir o horário que eu vou chegar, o horário que eu vou embora,
entendi,
entendeu?
Entendi, você fica na dependência de... Entendi.
De ter um carro, exatamente. Sim. Às vezes eu preciso chegar às 5 da manhã no lugar, entendeu?
Não.
E eu vou ter que esperar. O Uber, isso é foda. Sim, sim. Mas hoje já não, com certeza, Miguel. Com certeza já não. Tipo, esse carro vai direto pro ferro velho, né? Só por isso.
Sim. Nem fodendo, tá louco?
Não, eu vou usar ele até ele ir pro ferro velho, entendeu?
Ah, tá, mas você sabe que você consegue vender esse carro fácil, né?
Ah, não, sim, mas eu vou usá-lo até... Tipo, não vou comprar outro carro, nunca mais. Mas meu próximo carro vai ser um carro autônomo, entendeu? Isso que eu tô dizendo. E aí, cara, quando chegar o carro autônomo, nossa, mano, vai mudar o bagulho tudo.
O carro autônomo
cara,
é quando você não precisa dirigir, é isso?
É, imagina o Uber sem motorista, sim, só então, o carro.
Imagina o tanto de desempregado que não vai ter.
Ah, mas vai criar outros empregos, Leon.
Subemprego, né? Subemprego.
Não, isso é... Mas, mano, isso bem-vindo ao capitalismo, né, meu amigo?
Exato. Ô, Will.
Não tem como frear, né, mano?
Sabe que eu vi uma série, na realidade, em que era exatamente assim. Tipo assim, até a galera transava no carro, voltando da balada e tal, porque era
autônomo. Olha!
Só olha. Que Jéssica, era muito mais
fácil.
que você tá assistindo, Jéssica?
Ah, tem um lugar que chama X. E aí, eu esqueci o nome dessa série, só que ela é muito da hora. E aí é foda, porque um cara morreu... Porque queriam matar ele E aí o Uber que ele chamou, modificaram não sei o que lá na rota, tá ligado? Tipo assim, tinha pare sempre para pedestre, você tinha como escolher. E o carro, tipo, seja gentil ou não, tá ligado? Entendi. E aí nessas o cara mudou alguma coisa, tipo, bata num poste e não sei qual rua. E aí o cara morreu. E aí eu fico meio com medo, assim, de deixar tudo tão na mão, assim, tipo...
Automatizado.
Não, a gente não se bate,
você, né? Obviamente, você obviamente já andou de metrô na linha amarela, né?
Droga, é.
Ah, mas é diferente, você já... É só um caminho pra frente e pra trás, velho.
Mas quando tiver o carro, como vai meio que ser isso também? É verdade,
porque ninguém pode pular na frente. Quer dizer, pode.
Pode.
Mas mesmo assim, tipo, não é uma rua onde todo mundo tem consciência de que tem que parar. Às vezes a galera tá...
Mas o dilema é o mesmo, entendeu?
É, a pessoa pode se jogar na frente de qualquer carro hoje em dia também, ué.
Né?
Não, é isso que eu tô falando. É mais de carro do que de metrô, tipo, a probabilidade.
Provavelmente isso vai só vai começar com tipo, caminhão, tá ligado? Não vai ser com carro de transporte de pessoas. Isso vai começar com caminhão. Então a gente vai perceber quando começar.
Mas o meu ponto é que hoje podem hackear a linha amarela do metrô e matar todo mundo que tá andando no vagão.
Acho que é bem difícil.
E também vai ser difícil um carro, né?
Exato. Essa é a ideia. Não, isso aí eu não. Isso aí nem entra em questionamento. Porque hoje. Pode crer. Porra, hoje em dia podem fazer qualquer coisa também com carro normal, cara. Se o cara quiser fazer, ele vai fazer.
Sim.
Tá ligado?
Sim. É, mas ô William.
O cara pode pegar um carro autônomo e sacar uma arma e dar um tiro na sua cara.
É verdade.
Carro
é verdade. É. Não muda muita coisa,
não,
né?
Não muda nada.
Mas eu tava vendo bagulho de avião, eu tava assistindo o canal do Aviões e Músicas lá. E mesmo avião, tipo, de transporte de pessoas, ainda eles não chegaram a... Quer dizer, a tecnologia existe, mas tem, tipo, algumas adversidades que a mente humana consegue pensar.
Ah, sim,
que a máquina não consegue pensar, tá ligado?
Exato, é.
O voo já é quase 100% automatizado. Total. Tipo, é muito pouco mesmo, sim. Viu, Miguel?
Não, é quando tem algum problema
realmente. Tá lá pra dar ruim.
Sim. É,
que tá lá pra... Se der ruim, tem o homem.
Exato. Então, mas é que existe uma coisa no carro autônomo que é o seguinte... Quantos acidentes existem por erro humano? Vale. A quantidade de erro, de acidentes que vai ser porque deu ruim na máquina é muito menor do que o erro humano, sim, entendeu? Sim. É muito
infinito. E, mano, sabe melhor. O que vai ser da hora de carro autônomo? Fim de semáforo, tá ligado?
Pode crer, né? Não, um monte trânsito, de coisa vai, né, ser, velho, muito da hora.
O trânsito acaba também, provavelmente, sei lá. Vocês lembram um bagulho que mudou também, que, tipo, é absurdo pensar? Tipo, a gente tem várias coisas, né? Tipo, fumar em lugar fechado, era normal.
Andar mano, sem pera, deixa eu só te interromper nisso, que você falou de fumar em lugar fechado. Eu tava vendo uma entrevista do Maluf, velho, no Roda Viva, mano.
Que os caras estavam falando que o cara tava errado de querer obrigar as pessoas a usar cinto de segurança.
Mano, você se sente um merda por gostar do Maluf. Tipo, o Maluf... Mano, você não pode fumar num lugar fechado se tem uma pessoa que tá comendo do seu lado e não é fumante. Aí ele, mas você pode mudar isso colocando garçons fumantes pra servir fumantes, tá ligado?
É bem isso.
Mano do céu, velho.
É o Roda Viva, tá ligado? Mano, é um puta programa sério e os malucos discutindo
isso. Que loucura, cara. Que loucura, cara. Meu Deus, cara.
Não, é ridículo. E o Maluf respondendo assim com uma cara de tipo... Cara, sério que vocês estão me falando isso,
à frente do tempo, ridículo. Né, velho? Mas então, o bagulho que eu ia falar, Léo, é tipo publicidade, outdoor, mano. Lembra? Era normal em qualquer lugar ter. De repente os caras tiraram, teve uma lei lá e mudou completamente. Você olha como...
Mas isso eu não gostei, não.
Ah, não, mas antigamente era, mano, a poluição visual era muito absurda, né? Era
mas
muito.
Isso tava, deixava mais perto do futuro cyberpunk, né?
entendi.
Deixa eu falar uma brisa que eu pensei. De um life hack que eu aprendi há muitos anos atrás e que me foi útil até a faculdade, mas é bom lembrar pra quem ainda tá nessa época. A gente é criado, educado pra tirar 10 na escola, sabe? Ai, quem tira 10 é o exemplo. Só que, tipo, você vai crescendo e você descobre que isso é mentira, tá ligado? Você não precisa estudar pra tirar 10. Você precisa estudar pra entender. Tipo, o objetivo não é tirar nota. O objetivo é entender, aprender os bagulhos, né, mano? E eu lembro que na faculdade eu fazia o mínimo pra entender, pra tirar nota e o máximo pra entender as paradas, tá ligado? E quando você entende isso, que, tipo, você não precisa, tipo, por exemplo, na escola, eu estudei logaritmo, eu não precisava de chavar logaritmo, eu precisava passar naquela matéria só, tá ligado? Tanto é que nunca mais usei logaritmo na minha vida.
Na escola você só precisa, é tipo, mano... É fase de treinamento de quando você abre o jogo pela primeira vez, tá ligado? É uma merda, mas você tem que fazer. Então só faz o básico pra sair logo.
Mas você sabia disso, Léo? Eu demorei pra entender.
Mano, na escola, eu sempre fui bem nerd, tá ligado? Bem nerd. E eu não era esforçado. Eu era bem vagabundo, assim. Nunca não fazia lição de casa, não fazia nada. E eu tirava nota porque eu prestava atenção na aula quando eu tinha que pegar a matéria, tá ligado? Nunca estudei, nunca me esforcei, assim, não.
Pode crer. Eu também era assim, cara.
Boa, eu sempre fui bem de boa com a escola.
E aí eu ficava, as pessoas falando, nossa, amanhã tem prova, eu vou estudar hoje.
É, cara? Que isso?
Você tá maluco,
velho. A gente teve, o nome disso é bimestre, teve 2 meses dessa aula. Você acha que você vai aprender agora?
Nossa. Eu tinha essa pira também, tipo assim... É, eu gostava muito de estudar, mas eu gostava de estudar na sala de aula, eu prestava atenção, porque realmente, aprender um bagulho eu acho da hora até hoje, velho, várias vezes, tipo, acho que é isso que desperta a nossa criatividade, né, a nossa curiosidade sobre as coisas, então, várias e várias vezes eu começo a ver uma parada toda diferente, eu quero estudar algum bagulho, só que eu não tinha isso de estudar antes da prova, porque, cara, antes da prova eu quero relaxar, eu tenho que estar tranquilaça, já era muito nervosa, aquilo. Tá ligado? Só que assim, eu sempre era, sei lá, segunda da sala, né, porque primeiro era sempre um japonês, filho da puta. E aí eu ficava de boa, tipo assim, tirando minha nota tranquila, minha mãe sem encher meu saco, porque eu tava tranquila.
Era isso.
Então tava tudo bem, perfeito.
Nossa, eu era um vagabundo, mano, que estudava antes da prova, não estudava no bimestre, não fazia nada, pegava recuperação.
Meu Deus, Miguel,
não
acredito.
Eu era muito péssimo, velho. Ah, não é à toa que eu repeti 2 vezes de ano, né?
Peguei. Nossa, mano, meu maior medo era repetir, velho.
Depois você repete uma vez, Léo, você não tem mais medo. Já passou, já. É tipo, pode parar
de fazer
uma
vez, entendeu?
Não, mano, eu me assombrava o fato de eu falar, mano, eu passei esse ano inteiro, já beleza, vou passar uma etapa desse sofrimento que é a escola. Aí, não, você vai ter que fazer de novo. Nossa, isso ia acabar comigo, juro. Se eu passasse por isso, eu acho que eu ia fazer alguma tragédia na minha infância.
Mas, ô, Léo, sabe um bagulho? Tipo, não tô aconselhando as pessoas a repetirem de ano, obviamente, né? Não estudar, tem que estudar, passar de ano, blá, blá. Só que, mano, quando eu repeti um ano, eu não me dava bem com a galera do meu ano, tá ligado? Eu fui pro outro ano e fiz meus amigos da minha época de escola, tá ligado? Então, assim...
Sim. Era só mudar de sala, né, também.
É, também, mas, assim, eu fui burro e repeti de ano.
Justo. Tinha um bagulho também que, na época... Eu lembro que me marcou muito o logaritmo, que eu ficava... repetindo pra mim mesmo, quando eu vou usar essa porra, tá ligado? E realmente nunca mais usei, e na época a gente tava na aula de história, a gente tava vendo algumas coisas sobre história medieval e não sei o que lá, e blá blá blá, fazendo uns trabalhos extensos sobre isso, e eu lembro que eu fiz um bagulho mal comprido sobre o renascentismo, Michelangelo, não sei o que lá, e eu fiquei assim, mano, essa não é minha história, tá ligado? Daí eu troquei ideia com a professora e falei, vou trocar de tema, tá? Vou fazer sobre o Japão medieval. Ela, tá bom. E aí eu estudei pra caralho o Japão medieval, a era Meiji, o caralho. Que não é currículo da escola. E aí, tipo assim, a minha brisa era, eu quero... Tipo, tinha coisas que eu queria aprender e eu não tava aprendendo. E eu tinha coisas que eu não queria aprender, mas tinha que aprender pra tirar nota. Uhum. Quando eu entendi que não precisava, que eu não precisava tirar nota... Nossa, mudou muito. Eu lembro um dia que já era na faculdade já, que tinha um professor que era bem pau no cu, que o Miguel até pegou DP dele e tudo mais, que era produção de TV, era isso? O que era a matéria dele? Tecnologia, não era?
Ele deu
tecnologia de audiovisual. Nos 2 primeiros bimestres eu tirei nota muito alta, e aí eu não precisava fazer nada no 3º e 4º bimestre, tá ligado? E eu lembro que um dia a gente tava no estúdio e ele tava dando o maior esporro na sala. Eu falei, professor, tô descendo lá pra fumar um tabaquinho, qualquer coisa você passa um rádio, tá? Ele, o quê? Um rádio, cara.
O William é polêmico, mano.
E aí, tipo, você entende que você não precisa daquilo, tá ligado? Você não precisa submeter. Você pode aprender o que você quiser de verdade. Você só precisa tirar a nota.
Eu fui bem assim mesmo. Tipo, na faculdade eu acho que foi... Eu tive poucos professores, assim, com uma boa relação na escola. Foram 2 ou 3. E na faculdade, que eu já tava bem mais suave, assim. Que eu prestava atenção na aula, saía fora. E eu tinha relação só com os professores firmezas, tá ligado? Tipo, uns professores firmeza, aí eu, pá, estudava da hora a matéria. Porque eles me faziam ter mais gosto pela matéria, tá ligado? Mas nunca fui... Nunca fui de, tipo... Ah, eu vou estudar pra isso aqui, ou me fuder pra isso aqui.
Mas,
ô, William... Fui na média, o aluno na média.
Ô, William, uma parada que pra você fez muita diferença também é que você entrou na faculdade mais velho e já trabalhando na área, velho. Assim,
é verdade.
Acho que você já tinha uma visão muito diferente do que você queria, inclusive, estudar lá dentro, qual o seu direcionamento, seu foco. Óbvio que você aprendeu um monte de coisa que você nem imaginava, mas você já tinha uma cabeça melhor, tá ligado? Imagina brother nosso que entrou com 17 anos na faculdade,
mano. Isso é. E nossa, e pior, é uma merda, porque você entra na pelo menos a minha faculdade, os dois primeiros anos foram os mais importantes pra formação profissional, eu acho, assim, tá ligado? Você vê um monte de coisa que é a base do que a gente faz. E depois, mais pra frente, tem bastante coisa técnica, assim. E você pega as coisas mais importantes exatamente quando você não tá preparado, tá ligado? Isso é muito louco. Sim.
A faculdade é tudo montado errado.
É, sei lá, eu não sei. Isso eu acho foda, né? Porque eu discordo completamente da metodologia de ensino que a gente tem padrão hoje. Mas, ao mesmo tempo, eu não sei o que seria melhor,
ideal,
sabe?
Né?
Qual seria o melhor substituto, assim, sei lá, mano.
Ah, mano, é fácil de pensar. Se você juntar uns filósofos aí, uns professores, quiser desenvolver mesmo, você desenvolve.
Então, mas você sabe, eu acho mó ridículo essa ideia de, tipo assim, ter uma pessoa que sabe mais que as outras e tá lá na frente da sala escrevendo na lousa. Mano, isso é tão arcaico, né? Sim, tá ligado?
Isso é louco. Eu acho muito suado a aula, não gosto.
É, então, mas ao mesmo tempo eu não sei o que seria melhor. Não sei como substituir. Você vê a metodologia de ensino, tipo, na Noruega, no, na Dinamarca, na Suécia, tá ligado? Que eles usam uma metodologia completamente diferente, mas não é, não é uma metodologia universal, tá ligado?
Eu acho que a parada vai ser que a educação não vai ter que ser, agora não vai evoluir de acordo com o que a educação acha que é melhor, tá ligado? Acho que vai ter que ser uma adaptação, sabe? Acho que
não entendi. Como assim?
Acho que a educação vai evoluir para uma parada de videoaula mesmo, sabe? De mas pode não ser EAD, tipo, pode até ser que os alunos vão para a escola, mas vão ter aula com vídeo, talvez cada um no seu notebook ou na sua tela, ou o professor em algum lugar dando a aula, não sei. Mas eu acho que como as pessoas estão muito acostumadas com essa parada de computador e vendo vídeo todo dia e se formando através de vídeo e tal, acho que vai caminhar pra esse lado a formação também, tá ligado?
Eu não sei, eu sei que na época que eu fazia faculdade, uma parada que eu pensava muito era que toda a universidade tem um bagulho que é foda, né? Que quer ser boa na área de esporte e investe muito nas faculdades que tem esporte, tipo assim, ou EMED, ou educação física, porque quer ser o melhor da natação, a melhor faculdade de não sei o que lá. E aí eu sentia muita falta de interação entre os cursos, porque eu via que, cara, cada um tá escolhendo uma coisa profissional, beleza. Só que tem muita coisa dos cursos, independente de qual você escolhe, que é uma parada muito básica pra vida, tá ligado? Tipo assim, sei lá, de matemática, aí tem educação financeira pra todo mundo. O que poderia ter na escola, né? Mas enfim, vamos falar da faculdade. Jornalismo também. Porra, você aprende a ler e escrever de uma forma objetiva, de você querer realmente passar alguma coisa ali. E é foda, porque às vezes você vai em outros cursos, você vê que a galera manja muito, sei lá, mano, de alguma parada, mas não sabe escrever um parágrafo legal pra mandar pra algum trampo, pra fazer essas paradas, sabe? Eu acho que eu ia amar ter alguma ligação, interligação entre as faculdades e a universidade que proporcionasse isso, tá ligado? Mas isso é pra mim, né, que gosto de estudar, tipo assim, isso que vocês estão falando, que é arcaico, não sei o que lá, eu entendo. Só que eu tenho muito, muito prazer em, tipo assim, alguém sentar e me explicar uma parada, eu tá perto, trocar ideia, roda de conversa, gente, puta que pariu, como eu adorava roda de discussão na sala, que é cada um expor sua ideia, trocar ideia sobre, sei lá, uns assuntos tabu e tal, eu gosto muito disso, velho. Então eu acho que na realidade, se tivesse que ser alguma coisa alterada, eu ia voltar pra que... Eu ia voltar. Votação. Ai, ai. Mas, enfim, de que tivesse isso, tá ligado? Que falta que tem umas coisas básicas, assim, que todo mundo podia aprender, não só quem tá fazendo a faculdade.
Pode crer. Mano, foi muito bom nossos life hacks, que tenho certeza que ajudou muita gente a repensar a vida como ela é. E vamos pro nosso momento Gastalombra. Gastalombra. Nosso momento Gastalombra, onde a gente dá dicas para as pessoas fazerem chapadas aí na próxima semana. E, Miguel, você quer começar?
Posso começar, cara. Eu tava sem nada pra assistir, fiquei pesquisando um monte de coisa, nada interessante. E aí eu tava no aplicativo da HBO e ela me sugeriu assistir todos os Máquina Mortíferas, cara. 1, 2, 3 e 4. Então eu passei os últimos dias aí maratonando. É, acho que a molecada aí talvez nunca... Acho que teve um remake, não teve? Ou teve um filme futuro deles, mas não foi nem com o Mel Gibson, nem com o Danny Glover.
Teve uma série.
Teve uma série? Acho que eu vi alguma coisa. Que não deve ser boa, com certeza, porque...
Com certeza,
o original não. É, obviamente, é muito melhor. E aí eu passei os últimos dias assistindo. É, cara, o primeiro filme é de 87, eu não lembrava disso. Eu nasci em 86. E é muito doido, né, velho? Como que... Porque é ter esses filmes que tem uma ligação emocional com a gente, né? Pra mim era um filme de sessão da tarde, cheio de aventura, ação, eu adorava assistir. E aí eu falei, vou assistir de novo, né? Com aquele pezinho atrás de, tipo, me arrepender e falar, nossa, como eu gostava disso, né? E realmente tem, principalmente o primeiro filme, tem milhões de falhas de roteiro, não faz muito sentido. Mas é um filme de ação policial, e eles são uma dupla de policiais aí que resolvem crimes. E sim, divertidíssimo, engraçado, tem algumas cenas icônicas, tipo quando no segundo filme o Danny Glover tá sentado na privada cagando e tem uma bomba na privada dele.
Nossa, é muito boa essa cena.
É, e tem também a cena do Mel Gibson que ele desloca o braço pra tirar a camisa de força, tá ligado? Então assim, é um filme muito divertido e vale a pena assistir, é, são 4 filmes, é muito bom, muito bom. Pra passar
são
tempo.
5 filmes.
São 5?
Acho que são 5, não
caralho,
são?
Caralho, velho. Então, eu não acho engano, que a HBO tá devendo um, então, William, se for isso, cara.
O 5 tá em produção, na verdade.
Ah, olha que louco, mas não vai ser com eles, né? Nem fudendo.
Vai ser com o Mel Gibson, confirmado Mel Gibson.
Caralho! Uhum. E o Danny Glover, com seus 70 anos?
A série, sabe quem que era o Danny Glover?
Quem que era?
O Michael Kyle.
Caralho.
Deu a patrulha às crianças.
Ai, que delícia, que legal.
Ah, deve ser divertido. Mas a série é ruim, Jéssica. A série é ruim.
Ah, né, que bosta.
Ô, William, mas conta aquela parada que você tava me falando também sobre o jiu-jitsu,
a cena. Ah, tá. Acho que no segundo filme, né, que tem a cena lá que o Mel Gibson tá saindo na mão com o vilão no quintal dele, assim, começa o irrigador liga e começa ele sair na mão no molhado, pá. E ele ganha a luta com um triângulo, né? Um golpe de jiu-jitsu. E o Horion Grace, que é o criador do UFC, ele era diretor de dublê desse filme. Daí ele falou, você quer ver como é que uma pessoa sai na mão com a outra? Desse jeito aqui. Mostrou o triângulo, daí o Mel Gibson achou da hora e fez o triângulo no filme.
Caralho, isso é
por isso que o bagulho é de 80 e pouco e tem um triângulo, sim, tá ligado? Que, mano, nem não tinha nem UFC direito, né, sim, no bagulho.
É, eu acho muito doido, muito porque, louco, como eu falei, o primeiro filme é, tipo, muito doidão, assim, sabe? Não tem muito roteiro, assim.
Minha lembrança desse filme é bem gostosa.
É muito, muito, muito. A hora que eu vi que tava na HBO, eu falei, nossa... Eu preciso assistir isso de novo, preciso.
Muito justo.
Eu tô começando a ler um livro que eu tô curtindo demais, que inclusive foi o Leonardo que me emprestou lá no começo da quarentena, que é O Espadachim de Carvão. E daí, filho, que isso tá tirando meu sono, porque eu sou míope, né? Às vezes eu quero ficar sem óculos pra poder ler o bagulho e eu fico com o livro grudado à noite na minha cara. E eu tô gostando demais, porque, tipo, fala sobre Kurgala, que é um mundo abandonado aí por uns deuses. E aí a história começa quando o Adapak, que é um dos filhos desses deuses, foge desse mundo, porque esse mundo é atacado, né? É invadido. E aí que ele tá sozinho, tipo, ele tem 19 anos, e aí ele pega todo o conhecimento dele, tudo que, que foi ensinado pra ele, pra poder, sei lá, identificar os inimigos, saca? E aí eu tô, assim, tô nervosa, tô nervosa porque é muito da hora, velho, não sabia que era tão da hora assim. Mas eu tô ainda na página 50, não sei se é ainda, né, mas eu li 50 páginas. Deixa eu ver aqui.
1000. Não, ele não é tão grande.
Não, né? Não é grande, não. Tem 255.
Ah, eu peguei, como é que chama novamente?
O Espadachim de Carvão. Do Afonso Solano.
É uma série? Ah, do Afonso Solano. É o Afonso Solano, Léo?
É, do MRG.
É, que doideira, cara. Uhum.
Ah, justo. Muito da hora esse livro, velho. Demais.
É uma série?
É, mano, é uma série, só que o segundo livro ainda não saiu, tá ligado?
Pode crer.
Só que é uma série porque, assim, nesse livro ele fala das histórias. Fala que o Adapak lia umas histórias quando ele era criança, tá ligado? E aí, o segundo livro da série é essas histórias que ele ouvia quando era criança, entendeu? Não é a continuação da história.
Saquei, saquei. Muito bom. Muito boa a recomendação, Jéssica. Gostei. Que me deixou curioso.
É muito da hora, velho. Tô curtindo pra... Eu acho que acabou hoje isso, mano. De tão que eu tô aqui só esperando esse podcast acabar.
É muito bom. E as tretas desse... Do Adapak é tão bem descrito que você fica tenso lendo, né, mano?
Não, mano. Tipo assim, ele é muito detalhado desde o começo. Só que não é aquele detalhado, tipo... Um pé, depois o outro, rangeu a porta. Não, é umas paradas, é um detalhe, é um detalhamento que faz
pra
sentido,
fazer,
tá ligado? De ambiente, realmente.
Pra te fazer enxergar o ambiente, né?
É, exato. Muito da hora.
Leonardo?
Cara, olha, eu tenho um grande problema de indicação essa semana. Porque a minha semana foi trabalhar e quando eu ficava livre do trabalho, eu fui jogar Cyberpunk.
Mini review.
Mano, eu não posso indicar pras pessoas porque o jogo foi lançado bugado, tá ligado? Tá dando crashing pra mó galera. Eu tô, mano, dando muita sorte que pra mim não teve nada de ruim. Tipo, teve uns glitch ali de personagem na rua fazendo t-pose e tal, mas nada que me estragasse o jogo. Eu tô curtindo pra caralho, curtindo pra caralho.
Mini review barra primeiras impressões.
Tá, mini review, mano. É, você escolhe a sua, da onde você vem, né? É a sua origem. Mas você é tipo um cara lá do futuro cyberpunk e que você vai fazer um trampo, se fode, aí o cara coloca o chip na sua cabeça e ali começa a entrar um vírus na sua cabeça que você começa a se fuder. Esse vírus é o Keanu Reeves. E aí você tá sendo consumido pelo Keanu Reeves e vocês têm que fazer várias tretas pra você não morrer, tá ligado? E o Keanu Reeves, ele era um terrorista, então você fica com uma personalidade de um terrorista na sua cabeça, entendeu?
Nossa!
É muito louco.
Mas essa personalidade controla você?
Mano, é aquilo, você controla ele, ele te influencia, ele te controla, vocês trocam ideias. Tipo, porque às vezes o que o Keanu Reeves tá te falando... Você escolhe se ele vai te controlar ou não. Só que às vezes o que o Keanu Reeves tá falando faz sentido, tá ligado?
É tipo uma dupla personalidade.
É, ele não é o Keanu Reeves, ele é o Silverhand ali. E aí, mano, uma coisa que eu achei muito foda é que, tipo, eu já tava, mano, tão no hype do jogo que eu já sabia o que eu ia fazer. Ah, mano, meu carinha vai ser um cara, um hacker foda, né? Porque, tipo, o mais importante num futuro cyberpunk, você saber hackear os bagulhos. Só que eu não sabia que tinha como fazer tanta modificação corporal, mano. Aí meu carinha já virou tipo um mutante, tá ligado? Pulando pra caralho, dando uns braços de faca, braço de fio. Doideira. Caralho. Só que não vou recomendar o Cyberpunk, velho. Não queria falar tanto dele. Porque eu não posso recomendar um jogo que aí vai, o cara tem PlayStation 4 aí e vai e compra o Cyberpunk. É um jogo todo fodido, tá ligado? Todo dando bug. Não, só ele tá rodando liso mais pra computador. Mas então eu vou falar pra galera, minha indicação é pra baixar a Epic Games. Que agora, dia 17 de dezembro, eles vão deixar 15 jogos de graça lá pra baixar.
Porra, eu vi que eles estão fazendo um por dia, não é?
É, eu não sei se tá um por dia. Até onde eu vi, eles estavam fazendo um por semana, dois por semana.
Ah, um por semana, se pá, então. Aí, eu posso estar viajado.
É, aí agora, dia 17, eles vão colocar de uma vez só 15 títulos de jogos de graça pra download. E aí fica do dia 17 até sei lá quando. Só que você baixando, ele fica pra sempre com você, tá ligado? O jogo.
Pode crer. Muito boa dica, Leonardo, que eu já tinha esquecido. Como eu não tô jogando nada, eu ia perder essa porra, velho.
Boa.
É, mano, minha indicação, como eu não tô vendo nada, porque, né, a vida tá chegando o fim de ano e a gente tá adiantando os bagulho. É, uma das únicas coisas que eu assisti que eu recomendo muito, que é bem curtinho, vale a pena você gastar 50 minutos da sua vida, é o especial de Natal do Porta dos Fundos, cara.
Olá.
Eu achei de longe o melhor especial de Natal deles. É uma paródia do Democracia em Vertigem, tá ligado? Só que é a Teocracia em Vertigem. Então eles fazem uma paródia... como se fosse no tempo de Jesus Cristo, e é como se fosse um documentário mesmo, né? Então eles entrevistam, tipo, Judas, entrevistam Maria, entrevistam Pedro, e aí, mano, eles fazem a ligação com a história bíblica, mas com os acontecimentos atuais do Brasil, sabe? Então, por exemplo, a votação, eles fazem que existe uma votação entre perdoar Barrabás ou Jesus. E aí eles fazem como se fosse a votação do impeachment, tá ligado?
Caralho.
O cara, pela família, pelos meus filhos, Barrabás. É muito bom isso aí, cara.
Nossa, é, mano, eu vou assistir isso hoje. E quanto tem tempo várias... tem, Will, que você falou?
50 minutinhos, cara. Nossa, muito curtinho. Hora, dá. E, mano, eu achei genial, porque, além de tudo, é uma saída da quarentena, né? Porque como é que eles iam fazer uma superprodução? Então, como só são só cabeças falantes, eles gravaram todo mundo separado. E aí tem vários convidados sociais, a galera do Choque de Cultura, que, mano, os caras tão foda. Uhum. Tão foda mesmo. Tem o Hélio de La Penha, do Cacete Planeta. Tem várias sacadas muito boas. E uma das melhores sacadas da vida é o Antônio Tabet, que ele é o Peçanha, normalmente, né? Só que ele é o soldado romano que prendeu Jesus. Ele é o Peçanhos. Eu achei isso genial.
Que da hora, meu. Vou assistir.
Achei isso muito bom. Então, recomendo para um caralho o melhor especial de fim de ano do Porta dos Fundos. Teocracia em Vertigem. E eles saíram do Netflix, hein? Tá no YouTube aí, pra quem quiser ver.
Ô, William, já deu algum problema de processo? Ou alguém vai explodir o prédio deles de novo?
Cara, eles zoaram com isso, acredita, mano? Ah, então.
Porque, mano, quando fala de religião, né, velho? Religião e política no Brasil...
Ah, mas, mano, é que no outro existe uma coisa meio enrustida aí que pegou muito mal brincar com um Jesus gay, tá ligado? E nesse tá mais... Tipo assim, o que eu senti? Que quem é religioso não vai se ofender. Quem é conservador bolsominion vai se ofender, entendeu? Então pegou mais num nicho específico, entendi, saca? Entendi.
Uhum. Precisa, né?
Porque, mas eu achei muito bom, cara.
Mais não que eles não são inteligentes, mas é isso, né? Tem que tomar um pouco de cuidado aí pra não dar bosta, né?
Pode crer. Fechou, manos!
Fechou.
Vambora!
Fechou. Vambora!
Cusco! Valeu, gente!
Falou aí, rapaziada. Continue passando álcool e gel na mão, usando máscara e sem abraçar idosos.
Falou, galera. Até semana que vem. Tchau.
Então é isso. Segue a gente em todas as mídias sociais, @canal12. Segue eu também na minha pessoal, @willmuitonerd, lá no Thingiverse. Fechou? É nóis.